Ania kotina bilanga nanga lasa Mosusu masangu Ania kotina bilanga nanga lasa Mosusu masangu
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, a nossa viagem por África, falando da exortação pós-sinodal Africemus. Permanecemos ainda hoje na Guiné-Bissau e sempre em companhia do engenheiro Domingo Simões Pereira, ex-secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Conversando com ele sobre os diversos problemas sociais que afligem neste momento o continente africano, e de modo muito particular, e esta é a segunda parte do tema da nossa rubrica de hoje, dos problemas da paz em África à luz da exortação apostólica pós-sinodal Africemus, com particular relevância aos 20 anos dos acordos de paz em Moçambique, dos 10 anos dos acordos de paz de Angola e sobre a cultura do ódio e da violência a que assistimos ainda hoje na Guiné-Bissau.
L'heure a sonné, que l'Afrique, berceau de l'humanité, se réveille en prenant conscience de sa valeur tout en sachant qu'elle est la lumière du monde. C'est aux Africains de se réconcilier dans l'amour, la paix et le travail pour faire grandir l'Afrique en s'inspirant de la parole de Dieu.
A um certo momento, os padres sinodais dizem que em África há que perceber que a reconciliação é um conceito pré-político e uma realidade pré-política que, por isso mesmo, se revela da máxima importância para a própria tarefa política. Como interpretar esta...
Isso é uma avaliação e uma análise que tem muito de político como de filosófico e é sempre muito relativo àquilo que cada um de nós pode pensar. O que eu acho é que temos que reconhecer que o exercício da democracia, nos termos em que o estudamos e o conhecemos, exigem um conjunto de atributos que muitas vezes não são observados e não estão reunidas nas realidades africanas neste momento. Isto não quer dizer que temos que amputar a democracia para ela poder ser implementada nos países africanos. Mas eu vou tentar exemplificar isso. Quer dizer, eu acho que fatores como o ensino, portanto a alfabetização, fatores como a urbanidade, fatores como a própria qualidade de vida das pessoas, a independência das pessoas poderem escolher de livre e soberana vontade, é algo que influencia muito o exercício da democracia. E, portanto, quer dizer, quando nós implementamos um sistema que nós designamos de democrático e que achamos, e todos estamos de acordo, que é o melhor sistema que nós conhecemos, mas que pretendemos que seja exercida em igualdade de circunstâncias por cidadãos que, à partida, têm recursos muito diferenciados, como, por exemplo, um viver no campo e outro viver na cidade, como, por exemplo, uns terem aqueles, por exemplo, acesso a meios de comunicação e outros não, uns terem a informação em tempo real e outros não, são elementos que têm que ser, de alguma forma, minimizados, se não pretendermos que o exercício dessa competência política e democrática seja realmente imparcial. Por isso, é um desafio, é uma tarefa complexa, mas é dentro dessa complexidade que temos que perceber que não é o sistema que tem que mudar para se adaptar à nossa realidade. Nós é que às vezes estamos demasiado afastados daquilo que são os padrões atuais. Ou seja, eu comprei há dias o relatório que é publicado pelos cadernos da Junafrica, em que aparece a apresentação de cada um dos países africanos. É impressionante, por exemplo, verificar que fala-se de cerca de 50% a 60% da alfabetização de adultos como média em África, mas sobretudo nos centros urbanos. Quando se coloca a totalidade da população, vamos ver que a média cai para situações de 30% e de 40%. Ou seja, isso quer dizer que ainda há uma fragmentação muito forte dentro dos próprios Estados, que os Estados, os seus cidadãos, têm que assumir a necessidade de minimizar essas diferenças, essas dificuldades que ainda subsistem, para podermos conferir a todos os cidadãos a mesma competência, a mesma capacidade de atender o exercício pleno da sua condição de cidadão.
Sim, e de facto, mais à frente, os bispos sublinham, porém, que se não se criar nos corações a força da reconciliação, falta o pressuposto interior para o compromisso político pela paz. Ora, sobretudo no caso concreto da Guiné-Bissau, é que esteve sempre envolvido. O que é que significa para si estas palavras?
Não, isso é muito importante. Eu não quero condicionar essas palavras com nada. O que acho que muitas vezes é minimizado é o efeito da percepção que cada cidadão tem em relação às instituições que estão à sua frente. E aí é que eu acho que é muito relevante a questão da formação, do ensino, da capacitação das pessoas. Porque eu acho que o maior déficit que nós temos nesses países, e particularmente no caso da Guiné, é um problema de confiança. O maior exercício ligado ao Estado tem a ver com a repartição da riqueza interna. Agora, como é que nós convencemos aos cidadãos que a riqueza interna está a ser repartida de forma equitativa, quando uns têm condições de aceder a essa informação e perceber quais são os mecanismos que estão a ser utilizados, e outros têm que acreditar naquilo que nós os dizemos? Esta falta, esta diferença na competência e na capacidade de poder acompanhar esse exercício. Existem todas as estruturas societárias, por exemplo, de países como a Guiné-Bissau. E por isso é que eu penso que há um trabalho de sensibilização, há um trabalho que tem que ser feito pelos detentores do poder no sentido de transformar os seus atos em atos transparentes e que possam assegurar a todos a lisura dos seus procedimentos, mas também, e se nós não podemos ignorar isso, há um trabalho que tem que ser feito no sentido de melhorar o nível daquelas camadas mais desfavorecidas. Porque se formos a verificar bem, as elites no nosso contexto são fundamentalmente definidas em função do acesso à informação e à formação.
Eram palavras do engenheiro Domingos Simões Pereira, ex-secretário executivo da CPLP. Considerações sobre os 20 anos dos acordos de paz em Moçambique, os 10 anos dos acordos de paz em Angola, à luz das recomendações da exortação apostólica pós-sinodal Africemunus no continente africano e, de modo particular, nos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. Fiquem bem, caros ouvintes, e até a próxima segunda-feira. Se vis pacem, para-te ipsum, isto é, se queres a paz, prepara-te mesmo. Como vimos atrás, no número 19 da exortação apostólica pós-sinodal Africemunus, os padres sinodais advertem: se não se criar nos corações a força da reconciliação, falta o pressuposto interior para o compromisso político pela paz. De facto, caros ouvintes, a paz, a justiça, a reconciliação, o desenvolvimento, etc., tem a ver, antes de mais, com tudo aquilo que se passa no mais profundo da caverna do coração e da mente de cada um de nós. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Neste final de 2012, início do ano 2013, convém, portanto, interrogarmos profundamente sobre as razões que impedem a caverna do coração da nossa mente de se abrirem à paz que os anjos cantaram em Belém. Ele, o Filho do Homem, que é o único príncipe da paz, da justiça e da reconciliação autêntica. Glória a Deus lá no alto do céu e paz na terra aos homens que o Senhor ama. Os nossos sinceros votos de bom ano 2013. Que seja um ano de paz, justiça e reconciliação nas nossas famílias, nas nossas comunidades, nos nossos países e, sobretudo, no continente africano e, de modo particular, nos PALOP.
onde do sonho profundo dos mangolés. Vou falar de você que gosta de si, que gosta de mim.
Olha só que a boca ali, é bom que agora a cama
fala pra você. Fica profunda.
Servir lá na sua.
Vou falar desse mundo e do sonho profundo dos mangolés.
Jamais plus lagueur.